Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você que está ligado na Rádio USP 93,7, Rádio USP Ribeirão 107,9 e Rádio UEL FM, emissora pública da Universidade Estadual de Londrina. O programa Abrace Uma Carreira de hoje, respondendo perguntas sobre a carreira de oceanógrafo. Nosso estúdio, na cidade universitária, temos aqui os alunos da Escola Estadual Alberto Torres, diretor do Instituto Oceanográfico, professor Frederico Pereira Brandini, coordenadores da escola, a Vanessa Ramos, que é coordenadora, e também psicólogo Fueta, Rosa Maria, Juliana Costa, todos esses participantes de hoje. Professora Vanessa, eu gostaria de saber o seguinte: a escola Alberto Torres, ela tem essa iniciativa de ajudar o aluno a criar um projeto de vida. Conta como que é isso, como que funciona.
Boa tarde, pessoal. Então, na nossa escola, é um projeto diferenciado em que o aluno ele tem não só disciplinas da base nacional comum, né, como uma, qualquer escola do ensino médio, mas ele tem outras disciplinas que vão ajudá-lo a construir o projeto de vida dele. Então, desde o início do primeiro ano, eles têm aulas de orientação de estudos, de projeto de vida, que são dinâmicas, que eles começam a se descobrir, eles começam a pesquisar a respeito de si mesmo e a respeito das profissões. Eles têm aula de preparação acadêmica, né, introdução ao mundo do trabalho, que são disciplinas diferenciadas que buscam esse autoconhecimento e também um conhecimento do mundo acadêmico, do mundo de cursos técnicos, para que eles possam se conhecer para poder escolher com segurança. E assim, fora isso, eles têm também todo um suporte dos professores da Base Nacional Comum. A gente visa sempre a excelência acadêmica, né? Então, o nosso foco realmente é o projeto de vida do aluno. Ele tem que estar ali sabendo que ele tem que buscar alguma coisa, né? E não estar ali, deixa a vida me levar. Não, ele tem que pensar nele, pensar no futuro, pensar o que ele quer para a vida dele. Então, a nossa preocupação é a formação integral do aluno.
É difícil para vocês, assim, hoje eu sou estudante, amanhã eu tenho que ser um profissional. Assusta vocês? Gostaria de saber cada um. Marcos?
É algo que, primeiramente, ele é novo quando você chega no primeiro ano, porque a escola de ensino integral ela é totalmente diferente da escola de meio período. Então, é algo novo. De princípio, assusta, porque é algo assim, tem que definir o projeto de vida. Assusta, de princípio. Mas, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que aquilo é necessário, que aquilo vai te ajudar. E o projeto de vida, ele não se baseia só na vida profissional, mas também na sua vida familiar, coisas que você quer fazer no seu futuro. O projeto de vida é algo que ele ajuda bastante. A escola dá todo o suporte para a gente sair com um projeto de vida montado, sempre visando o protagonismo juvenil, que é algo que a gente impõe bastante na nossa escola. Os quatro pilares da educação, que é o aprender a ser, o aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender a conhecer. Então, são princípios que a nossa escola impõe que ajudam a gente, querendo ou não, para crescer e ser um bom profissional, ser uma boa pessoa no nosso dia a dia. É uma escola que, sem dúvida, abrange bastante esse tipo de coisa.
E para você, Cássia, como é essa mudança, né? Hoje eu sou estudante e já tenho que pensar no meu futuro, amanhã eu sou um profissional.
Eu acho que é uma coisa muito nova, porque é como eu já falei antes, a gente tá no ensino médio, a gente acha que é tudo curtição, e quando a gente acorda, a gente tem que fazer ENEM, fazer vestibular, então a gente tem que meio que ter um preparatório pra isso, porque a gente tá aqui agora, mas a gente não vai perceber que a gente vai amadurecer e que a gente tem que tomar decisões sérias. Então, eu tô no segundo ano, então no começo assustou mesmo, era tudo muito novo, ficava o dia inteiro na escola, tinha matérias diferentes, você aprendia muita coisa nova. E a ligação com os professores que a gente tem também é muito diferente da minha escola normal. A gente pode conversar com eles, com a direção também. Então, acho que é muito diferente. Só que a gente acaba sentindo mais confortável nela. Não é aquela coisa que assusta. A gente vai criando laços, a gente vira amigo de todo mundo. Então, acaba ficando mais fácil. A gente pode conversar com os alunos sobre projeto de vida, se a gente tem dúvida ou não do que a gente quer ser. Então, acho que
bacana. E o Vitor Bezerra? Como que é pra você, Vitor, essa mudança?
O Cássio e o Marco já resumiram um pouco do que é o programa, mas, assim, a gente chega lá e eles não impõem, você tem que ser protagonista, você tem que saber os quatro pilares. Isso você vai aprendendo as premissas e valores conforme é o tempo, né? Você vai se moldando ali e vai se descobrindo, e ao passar do tempo, você vai tendo as matérias de PV, que, assim, é uma matéria que ajuda muito, né? Faz que você se conheça, os seus sonhos, suas metas, seus objetivos. E conforme o tempo, aí você vai vendo, poxa, agora eu quero isso. E às vezes não é isso, aí você pode fazer o seu plano B ou seu plano C. Então, a escola, assim, ela dá esse suporte, essa base para que o aluno se conheça e que, quando sair do ensino médio, ele já saber realmente o que ele quer, né? E o caminho que ele tem que traçar para possivelmente ter uma profissão, ou até não precisa necessariamente ser uma profissão, pode ser um hobby ou o que ele quer para a vida dele.
Nossa, eu fico achando muito interessante essa descoberta de ouvir vocês, né? Eu achei vocês muito maduros, muito preparados. Daqui a pouco queria saber a opinião do Paulo Fueta, que é psicólogo, também tem contato muito com jovens, né? E Vanessa, a escola tá de parabéns. Até eu queria estudar nessa escola.
Obrigada.
Poxa, é um orgulho mesmo, sabe?
Um trabalho árduo, né? Mas a gente faz com muito carinho, o pessoal muito envolvido, todo o grupo, né? A gente tem um apoio de todo mundo se ajuda. Ajuda, todo mundo se apoia. E assim, é uma coisa que é construída, realmente, sabe? É construído dia a dia, tijolinho por tijolinho. Ah, não deu certo, vamos rever nossa metodologia, né? De rever, de melhorar, de buscar. Então, é uma coisa muito legal. A gente tem a pedagogia da presença, que é essa coisa de aproximar o aluno, aproximar o aluno do professor, aproximar o aluno da direção. Né? A gente trabalha bastante assim com a realidade. Né? O que eu quero isso? Ah, tá. Qual o caminho que você tem que traçar? Porque o adolescente, ele é muito imediatista, né? Então, ah, eu quero, então amanhã eu consigo. Não, não é assim. Existe um caminho, existe um percurso e nem sempre é fácil. Aliás, quase nunca, né? Então, a gente vai conversando, vai moldando, vai construindo tijolinho por tijolinho, né? E a gente percebe uma mudança significativa, principalmente nesses alunos que já estão no terceiro ano da escola, nesse modelo. Então, a gente percebe que no primeiro ano eles chegam, assim, muito infantis, né? E eles vão amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Quando chega no terceiro ano, a gente se surpreende. A gente, nossa, mas, né, que maravilha, a gente conseguiu fazer isso.
Legal,
é muito,
né,
gostoso, muito gratificante.
Eu queria saber a opinião do Paulo Fueta. Olha, esses jovens, hein, Paulo? Achei bem madurinhos, né? Bem sabendo, assim, traçando um caminho para o que eu quero, né?
Me agradou bastante esse tipo de projeto, porque a maior parte de nós quer uma garantia, né? Você está numa sociedade hedonista, vem do grego hedon, hedonismo, tá? É buscar o prazer e fugir da dor. Fugir da dor também é hedonismo. Uhum. Então, eu achei fascinante, porque o que está sendo feito aqui, que está por trás da suposta garantia que vocês vão ter de uma profissão XYZ, é esta coisa maravilhosa de vocês poderem ter dúvida. Eu posso duvidar, posso errar uma, duas, três vezes. E desse modo, que é uma dúvida metodológica, o que é bacana, porque muitos adolescentes falam assim, eu posso errar à vontade, mas isso é um dane-se. E esse errar não é um dane-se. Né? Significa que se eu mudei de ideia, mudei de vetor, estranhei alguma coisa, eu posso ir lá, começar de novo, mudar de vetor e diminuir o sentimento de ansiedade e culpa que as nossas escolhas aparentemente erradas geram. Né? Então, olha, bacana, muito legal, fiquei contente com isso, porque na verdade a coisa fundamental, neste caso, é vocês terem o direito de errar e ter o direito de duvidar. E esse erro, sendo metodológico, ele não é o erro do desleixo. Dane-se, qualquer coisa eu faço, dane-se, se der errado, paciência. Não, não é paciência. Mas é possível duvidar, é possível errar. Olha, parabéns novamente, muito bom.
Paulo Fueta, você falou de errar, que é possível, que não precisa sempre acertar, né? Como que a pessoa pode ficar tranquila com isso?
Olha, isso é uma coisa ingrata, por isso que eu admirei tanto essa possibilidade de duvidar, né? Com 16, 17 anos, 18 anos, me desculpe, mas ninguém tem uma ideia do que quer. E muito menos uma ideia do que vai ser, ainda mais com essa ideia louca de que se eu for, serei pela eternidade, enquanto durar, né? Mas serei para sempre essa mesma coisa. É muito doloroso fazer uma escolha dessa. E muito ingrato. A gente está numa sociedade também que, infelizmente, a sociedade de consumo e também muito hedonista faz você achar que você vai trabalhar com garantias. Esse é um equívoco. Quando eu escolher, a escolha será garantida. Não. A tendência de toda escolha garantida, em geral, é dar errado. Tá? Então, permitam-se errar várias vezes, desde que esse erro seja, como eu te disse agora há pouco, um erro metodológico. Duvidei, errei, começo de novo. Outro aspecto interessante, o adolescente precisa tomar um cuidado, é que quando ele sonha com alguma coisa, às vezes o sonho dele é absolutamente inverossímil. Ele está sonhando com uma coisa para a qual ele não tem aptidão nem habilidade. Então todo sonho, ele não pode desistir do sonho, mas o sonho precisa estar ancorado em alguns princípios de realidade. Tá? Por isso a importância depois, né? Você vai falar, né, Rosa, de orientação vocacional, de possíveis testes vocacionais. Isso te ancora um pouquinho quais são suas habilidades e aptidões reais. Tá? Você pode ter um tipo de sonho, como acontece lá, o cara quer ser médico, né? O medo de sangue, desgraçado, tem pânico. Né, vai precisar tratar comigo primeiro. Essa é uma piada, hein? Essa é uma piada. Né? Então, o que acontece? É, você pode, sem dúvida, sonhar, mas tem que sempre estar ancorado nesse tipo de coisa. Daí a importância da orientação vocacional, alguns testes vocacionais, conversar com os profissionais da área, como a gente está fazendo hoje, né, para ter uma ideia de que horizonte você está enxergando, para balizar um pouco melhor a sua escolha. Ainda assim, isso aqui é o terrível, adolescentes sabem disso, você tendo certas habilidades e aptidões e interesses específicos agora, daqui 6 meses vocês estão desejando outra coisa. É uma volatilidade normal, né, nessa idade. Tá? Mas, de qualquer maneira, fazendo esses tipos de approach, esse tipo de estudo, esse tipo de aproximação, a tendência de errar é um pouco menor. Eu trabalho muito tempo com essa questão de ansiedade. Nós estamos numa geração clássica de aumento de depressão, aumento de síndrome do pânico. Exatamente porque a própria indústria da educação às vezes promete, faça a faculdade X que vai dar certo, seja bom que a sua vida vai ser maravilhosa. Não. Duvidem sempre disso. Tá? E o problema do agenciamento mental, esse agenciamento psíquico é engraçado. Se a sociedade te promete garantia, olha que coisa que acontece na cabeça do indivíduo. Se você se permite errar, a sua ansiedade vai diminuir, desde que ela não seja desleixo. Se eu acho que eu tenho uma garantia de sucesso e der errado, eu entro na dieta americana, or winner or loser. Aí eu me sinto garantidamente perdido para sempre. Você percebe que a garantia envolve do mesmo jeito? Se eu não estou garantido no sucesso, eu estou garantidamente equivocado, garantidamente perdido, só sobra o quê? Pânico, né, negado? Sobra pânico, sobra depressão, sobra esse tipo de coisas aí. Então, eu estou satisfeito com esse tipo de coisa, porque esse erro ou a dúvida, nesse caso metodológica, vai salvar vocês do impulso, né? O sonho passa por cima de tudo, nem sempre dá para fazer o que a gente gosta. Existem situações limite, não tenho dinheiro, vou ter que fazer essa faculdade mesmo, não tem saída, né? Então, às vezes, a situação limite eu sou obrigado a fazer. Vou trabalhar com aquilo mesmo por enquanto e tento gostar daquilo que eu faço. Onde está a coisa boa de errar? Se eu precisei de muito dinheiro, faço uma coisa que às vezes eu até odeio, mas ganho dinheiro. Crio um lastro e vou tentar fazer o que eu gosto. Pegou o espírito? Enquanto a vida não acabar, é preciso tentar. Basicamente isso.
Programa Abrace Uma Carreira de hoje, apresentando para você a carreira oceanógrafo. Isso, professor. E quem pede agora a segunda música?
Cássia Eller, Manandragem.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Meu pileque, e ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não. Eu sou poeta e não aprendi a amar.
Este é o programa Abrace uma Carreira, respondendo dúvidas dos alunos da Escola Estadual Alberto Torres. Fica ligadinho, a gente já volta.